Então o IPCA de 2020 fechou em 4,52%, acima de 4%, que é a meta de inflação. E como eu venho dizendo, a inflação morreu, mas passa bem. E vamos falar então sobre o IPCA, IPCA de 2020, as principais variações. Depois, rapidinho, quais são as principais razões dessa alta que tivemos. E aí, por fim, eu quero recapitular o relatório de inflação do Banco Central, porque tem ali alguns dados que chamam a atenção e merecem destaque. Então deixa eu colocar aqui primeiro de cara aqui já o IPCA de dezembro, que veio em 1,35%, o ano fechado em 4,52%, e isso significa a maior alta desde fevereiro de 2003. Essa é a maior variação desde fevereiro de 2003. Em termos do ano cheio, é a maior alta desde 2016. E é o que chama atenção os principais itens. Deixa eu só colocar aqui direto para variação anual. Aqui temos variação anual. Então, dentro dessa variação anual, o que, que chama atenção? Alimentação e bebidas, 14% no ano. Habitação, 5,25%. Artigos de residência, 6%. Vestuário, menos 1%. Transporte, 1%. Saúde, 1,50%. Despesas pessoais, 1%. Educação, 1,13%. E comunicação, 13,42%. Então, muito naquela linha do Luiz Stuhlberger, eu concordo plenamente, falei sobre isso também, é como se tudo aquilo que a gente não precisa ou nem pode adquirir, por exemplo, passagens aéreas, teve queda de preço ou nem aumentou em 2020. Mas tudo aquilo que a gente precisa comprar, que é absolutamente essencial, alimentação, habitação, é aí que a gente vê o poder de compra da nossa moeda sendo dizimado nesse ano de 2020. E eu, o que explica isso, né? Eu vinha, primeiro, não apenas eu, mas vários analistas, vários críticos desta política monetária muito expansionista, a fiscal também, especialmente depois da pandemia, mas do lado do Banco Central, esse foi um grande experimento monetário. E em conjunto com outros bancos centrais, sim, realmente é vários governos e bancos centrais, é um enorme experimento monetário. Só que a diferença é que nós não temos uma moeda de reserva, não é a moeda plenamente conversível, é uma moeda de país emergente. E quais foram as consequências disso? O câmbio que se elevou de uma forma jamais vista, o que no passado a gente falaria que é uma maxi desvalorização, esse termo nem se usa mais, porque não temos mais regime de câmbio fixo, mas é equivalente a uma maxi desvalorização. Chegou em alguns momentos, quando foi lá em maio de 2020, que nós tínhamos o câmbio quase 6. Isso era quase 60% de depreciação em 12 meses. Enfim, e fechamos o ano como uma das piores moedas, só não foi pior o ano cheio para o real, porque em dezembro teve um bom enfraquecimento do dólar no mundo. Mas em janeiro já começou e o real voltou a ser uma das piores moedas. E por que que isso tinha, por que que tem importância o câmbio? Porque o câmbio acaba impactando commodities, acaba impactando todos aqueles bens que são importados e que impactam a nossa cesta do IPCA, que impacta principalmente, e esse era o sinal primeiro, o IGPM, os IPAs, todos disparando impressionantemente a partir lá do ano passado, que foi maio, junho e julho, chegando em alguns meses acima de 3% de elevação. E o IGP fechou acima de 20% no ano cheio de 2020. E os críticos dessa política do Bacen sempre dizendo, olha, isso cedo ou tarde, sim, chega a um canal de comunicação e essa elevação dos preços no atacado acaba sim impactando o IPCA. É uma questão de tempo, sim, que há uma defasagem, mas isso acaba acontecendo. E foi o que a gente viu e o IPCA começou a, não a pegar fogo, mas enfim, é o IPCA muito maior do que qualquer outro país minimamente civilizado. Deixa eu colocar aqui, ó, então 2020, então vimos que ele a partir de março, abril tivemos deflação, e aí a partir de, aliás, abril e maio, e aí junho começou a aumentar e sem parar. E aí chegou novembro, 89, acima das expectativas, e dezembro ainda mais acima das expectativas. Sendo que Petrobras está também atrasada em repasse no preço da gasolina. Então tem preços administrados que estão puxando para baixo o IPCA. Mas enfim, essa foi a nossa, para mim, o principal sinal de que a política monetária e a taxa de juros estão fora do lugar é a taxa de câmbio. Essa sim está em desequilíbrio, porque a nossa taxa de juros está fora de equilíbrio, está fora do lugar. Nós temos agora a taxa de juros real mais negativa que a Suíça. Faz sentido? Para uma moeda de reserva, com a situação fiscal que o Brasil tem? Enfim, deixo a pergunta no ar. E aí, para mim, uma das coisas que eu queria não deixar de mencionar, que é o que eu vejo constantemente, que é a postura do Banco Central quase que sempre se isentando de qualquer culpa. Ou seja, tudo que acontece com o câmbio é questão do fiscal. E a gente olha a ata do Copom, a gente olha, lê os relatórios de inflação, de estabilidade financeira, enfim, tudo que é comunicado ou explicação do Banco Central, todos os fatores que causam depreciação ou apreciação do câmbio, é culpa do fiscal. O Bacen, como o Roberto Campos Neto disse, é um mero passageiro. E não deveria ser, mas está sendo. E não deveria ser. Ele deveria ter uma postura muito menos arriscada e mais cautelosa. E é o que a gente vê aqui, ó. Isso é notícia de hoje, 12 de janeiro, estou gravando justamente 12 de janeiro, 4h40 da tarde. Aqui, incerteza fiscal e mudança em regras de hedge são fatores por trás do patamar do câmbio. Esse é o Bruno Serra, diretor do Banco Central, numa entrevista que teve, onde ele falou que essas são as razões. E a política monetária? E a taxa de juros? E esse juro real negativo dessa maneira? Será que nada disso tem alguma relevância para o nível de câmbio? Na minha opinião tem, felizmente não estou sozinho nessa opinião, mas o Banco Central segue negando esses efeitos, ou pelo menos se eximindo de qualquer responsabilidade no nível de câmbio. E aí, dois pontos finais. Eu quero botar aqui o relatório de inflação do Banco Central, o relatório de dezembro, mas antes disso, um dos motivos que eu fui sempre crítico com essa política mais arriscada de redução da Selic de forma tão ousada como foi feita em 2020, é que isso respingaria na inflação, e a inflação de preços, quem mais é prejudicado é justamente as classes de renda menor. Eles que sofrem, e é o que o IPCA está dizendo, alimentação subindo 14% no ano, é justamente isso. Daí a gente vê, então tem auxílios emergenciais para repor a renda do trabalhador que perdeu. Mas é dar com uma mão e tirar com a outra. Dá auxílio emergencial e tira com a inflação, que é um imposto oculto. Então, a melhor política social seria uma moeda que pelo menos mantém o seu poder de compra, ou que pelo menos mantém em nível internacional, e não o que a gente está vendo com o Brasil. Mas é o ponto que eu queria mostrar, porque nesse relatório de inflação, é impressionante como o Banco Central veio sempre dizendo que estava totalmente, absolutamente sob controle e que ele estava tranquilo, sem nenhum problema e que atingiria a sua meta. E claro, com 4% de meta e tolerância de 1,5% para cima ou para baixo, é fácil atingir a meta. Mas enfim, que ele estava tranquilo com a inflação, que não haveria problema. Agora vejam então o que eu vou mostrar, que é o relatório de inflação do Banco Central e que mostrava as projeções de inflação. Agora deixa eu botar aqui na tela, vamos lá. Então, o que a gente tem aqui, ó? A projeção de inflação, variação do IPCA, para 2020. A meta é 4%. E veja o que tinha no relatório de inflação de setembro. Não é setembro do ano passado, do ano retrasado, é setembro agora, faz 4 meses. A previsão para terminar 2020 era 2,1%. E aí chegou no relatório de dezembro, e de dezembro foi publicado nos primeiros dias de dezembro. Tá aqui, primeiro dia de dezembro, a projeção era de 4,3%. Veja essa diferença, de 2,2% em questão de 3 meses. Isso é inadmissível. Mas enfim, vejam então, essa era a projeção de dezembro. E o que mais chama atenção ainda é que o relatório foi publicado em dezembro, aí veja aqui a projeção de inflação em intervalos de probabilidade segundo o Banco Central. Para 2020, o cenário central de 4,3% e com probabilidade de 50%, pode chegar até 4,4% ou 4,2%. E o ano fechou em 4,52% acima das probabilidades do Bacen. Então, realmente, a inflação não morreu, ela ainda preocupa. Por enquanto, não há um descontrole inflacionário, eu sempre lembro disso, a década de 80 ou década de 90, mas o imposto inflacionário está aí e ele machuca especialmente as classes de menor renda, de mais baixa renda. Então é importante a gente monitorar, e agora que a gente está vendo commodities subindo nos últimos meses, até o último gráfico que eu quero colocar aqui, porque isso que chama atenção também, esse é o gráfico aqui que mostra a alta das commodities nos últimos 30 dias, soja 21%, isso aqui é em dólares, soja 21%, milho, gasolina, petróleo, óleo de aquecimento, algodão, gás natural, enfim, uma série de commodities voltaram a apresentar uma elevação significativa em dólares, e se a gente soma com o dólar que começou a depreciar fortemente em janeiro, tem que ficar de olho em si. E a reflexão final Bom, será que a Selic vai subir já no primeiro semestre ou no fim ou no segundo semestre desse ano? Eu fiz um vídeo lá em dezembro de 2020, onde eu achava até que, olha, talvez aquele meu cenário, que era o meu cenário básico, que Selic subiria em 2020, no primeiro semestre ainda, eu comecei a achar que poderiam atrasar um pouco mais essa elevação para o segundo semestre, porque dezembro foi impressionante. Assim, dólar caiu, curva de juros fechou, deu uma boa aliviada nas condições financeiras que eu não esperava. Mas janeiro já devolveu praticamente tudo. Então volta a ser possível, novamente, uma elevação da Selic ainda no primeiro semestre.